Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando Bruno Diniz. Patrocínio Conductor, criando meios para mover a sociedade.
Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Fintech Talks, nosso programa semanal que aborda os principais acontecimentos relativos à inovação no mercado financeiro e ao universo fintech, que foram destaques na última semana. O Boletim vai ao ar às terças-feiras e conta com o patrocínio da Conductor, a mais inovadora plataforma end-to-end de meios de pagamento e banking as a service para a América Latina. Acesse www.conductor.com.br para saber mais sobre como transformar o seu negócio, desbloqueando possibilidades no mundo dos serviços financeiros. Antes de começarmos o boletim, temos uma dica de evento no qual eu participarei e que contará com lives especiais da Conductor. Estou falando do CIAB, o maior evento de tecnologia para o mercado financeiro da América Latina, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho e reunirá as principais lideranças ligadas à inovação no mercado financeiro. Eu estarei em uma live no stand virtual da Conductor no dia 23 às 16 horas, falando sobre Embedded Finance com Fred Amaral, diretor-geral da DOC, uma empresa Conductor. E no dia 24, às 11h30, me juntarei às especialistas do Banco Central, Banco do Brasil e da Pega para falar sobre Open Banking, Fintechs e Sandboxes regulatórios. As inscrições para o CIAB são gratuitas. Acesse o link na descrição dessa edição e participe. Nessa edição, iremos falar sobre o novo aporte realizado pela Advent International no eBanks, a proposta de Open Investment enviada pela Anbima, sobre um novo estudo que revelou o crescimento dos bancos digitais no Brasil, a investida da American Express no segmento de contas digitais para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, a listagem direta da Wise na Bolsa de Londres, dentre outras notícias. Para começar, falaremos sobre operações de fusões e aquisições e os investimentos que vimos na última semana. A Toro Investimentos, plataforma do Banco Santander, anunciou a aquisição das fintechs brasileiras Mobils, ferramenta de gerenciamento financeiro pessoal, e a Monetos, aplicativo voltado para aplicações automatizadas baseadas em objetivos pré-definidos. O objetivo do Grupo Santander é integrar as ofertas das três companhias, ampliando o portfólio de soluções para os clientes. Com essa aquisição, é estimado que a Toro receba 10 milhões de usuários adicionais. Os valores das transações não foram anunciados, mas é sabido que as operações envolveram troca de ações e uma parte em dinheiro. Esse processo de consolidação no segmento de investimentos já é esperado, à medida que a guerra entre as diferentes plataformas fica mais acirrada, com o fortalecimento de grandes grupos como a XP e o BTG Pactual, e a entrada de novos players como o Nubank, que recentemente adquiriu a Easy Invest, e a Warren, que captou um volume substancial de recursos em sua última rodada. Eu falei um pouco sobre esse assunto ao Estadão na semana passada, deixarei o link na descrição dessa edição para que você possa entender melhor esse cenário. A Seno Sistemas, de Blumenau, Santa Catarina, por meio da fintech Whipple, anunciou a aquisição da startup Convenix, de Joinville, que atua no setor de benefícios. Com menos de um ano de atividade, a Whipple já conta com 600 mil usuários. Agora, com essa aquisição, a empresa projeta chegar a 1 milhão este ano e acelerar seu crescimento em 2022. Entre os benefícios oferecidos pela startup de Joinville estão aqueles voltados ao Programa de Alimentação do Trabalhador, conhecido como PAT, serviços de home office e mobilidade. Ela atua também como plataforma de convênios médicos e clube de vantagens. Mais de 20 mil colaboradores de empresas usam a tecnologia da Convenix. Entre as soluções oferecidas estão cartões que permitem debitar em folha as compras realizadas no mês. Essas compras podem ser feitas em empresas como Centauro, Netshoes, Uber, iFood, Netflix e McDonald's, dentre outras. Este é claramente mais um exemplo de novas movimentações no ambiente das payroll fintechs, sobre as quais falamos nas últimas edições e que já citei por aqui como tendência para 2021. Os nossos parceiros do Portal Finsiders trouxeram uma notícia exclusiva sobre uma nova rodada de investimentos captada pela fintech Accountify, que desenvolve soluções de gestão financeira corporativa na nuvem. A Redpoint Ventures e a HDI Seguros, que já haviam investido 6,5 milhões de dólares em uma rodada Series A em maio do ano passado, injetaram agora 4,5 milhões de dólares. Os recursos serão utilizados, dentre outras coisas, para a expansão internacional da companhia nos Estados Unidos. A startup Frank Open Bank Fintech que conecta consumidores e bancários autônomos, anunciou o recebimento de um aporte de R$20 milhões em sua rodada Series A. A rodada foi liderada pela Valor Capital Group. A empresa disse que usará o dinheiro para aumentar a base de bancários em sua plataforma e desenvolver a tecnologia do produto. Lançada em 2019, a Frank quer aproveitar as novidades do Open Banking para avaliar e recomendar as melhores soluções financeiras para os clientes, que agora terão mais independência na hora de escolher seus parceiros. Para os bancários autônomos, a startup oferece a possibilidade de encontrar os melhores produtos e serviços e depois recomendá-los para a base de consumidores da fintech. Os parceiros ganham em cima dos produtos vendidos para o cliente, que vão desde ofertas de crédito imobiliário, empréstimos e previdência privada, por exemplo. A plataforma só aceita profissionais com experiência de pelo menos 5 anos em instituições financeiras. Fechando o bloco de investimentos em fintechs aqui no Brasil, soubemos que o fundo de private equity Advent International investiu US$430 milhões no Ebanks, financiando seu crescimento na América Latina antes de uma oferta pública inicial de ações planejada para os próximos meses. O Ebanks planeja usar os recursos em aquisições para expandir ainda mais as operações da companhia em países como México, Colômbia e Argentina. Vale ressaltar que a Advent também está comprando uma participação de investidores existentes da Ebanks nesta operação. Esse é um movimento de peso acontecendo pouco antes de um esperado IPO, bem como vimos no caso da Nubank na edição da semana anterior. No caso do Ebanks, eu particularmente acredito que também temos um grande endosso de um importante fundo internacional, que inclusive anunciou que esse foi o maior cheque que fizeram para uma empresa de tecnologia na América Latina. Indo para as notícias gerais, vimos que mais um passo foi dado rumo ao Open Finance, sendo que a Anbima enviou sua proposta para o escopo inicial do Open Investment. Segundo informações publicadas em seu site e no Valor Econômico, a associação sugere a inclusão de fundos, títulos bancários e de dívida corporativa, ações, ETFs e tesouro direto. A Anbima defende que no primeiro momento o foco esteja em produtos e serviços relevantes para o cliente do varejo. A proposta é fazer a abertura em 3 etapas. A primeira passaria a valer em dezembro, com os dados das instituições como identificação de produtos, taxas e validade de cada investimento. Assim como vimos na primeira fase do Open Banking por aqui. Para junho de 2022, seria possível ver a posição dos clientes, informando a modalidade e o valor aplicado. E em dezembro do ano que vem, os dados transacionais. Segundo a Anbima, a implementação em etapas daria tempo para as instituições desenvolverem a tecnologia necessária. A entidade destaca que o Brasil será o pioneiro no Open Investment. O compartilhamento segue os mesmos princípios do Open Banking. Será obrigatório para as instituições classificadas como S1 e S2 pelo BC. As demais poderão participar de forma opcional. A título do que vimos também por parte da SUSEP, com sua iniciativa de Open Insurance, imagino que teremos algum movimento da CVM relacionado aos produtos de investimento. A Anbima se adiantou na criação de uma proposta e a submeteu ao Banco Central, visto que a quarta fase do Open Banking, que em breve deve mudar o nome para Open Finance, já contempla um escopo que envolve o compartilhamento de dados relativos a mais produtos, incluindo investimentos e seguros. Um levantamento realizado pelo site Poder 360 apontou que os maiores bancos digitais do Brasil somam 82 milhões de contas em 2021. Foram contratadas 7 empresas: Nubank, Banco Inter, Banco Original, C6 Bank, Agibank, Neon e Next. O Nubank somou quase metade do total, 40 milhões de contas, sendo que mais do que dobrou o número de contas desde dezembro de 2020, quando esse número estava na casa dos 19,8 milhões. Olhando um pouco mais para trás, em 2019, a fintech estava com 5 milhões de clientes. O Neon não divulgou os dados dos anos anteriores. Considerando esse banco, as contas totais passaram de 42,6 milhões de 2020 para 71 milhões dos dados atuais. Atualmente, o Neon tem 11 milhões de contas. Dentre os principais neobanks, o crescimento é acelerado. Considerando os 6 que divulgaram os dados dos anos passados, havia 14,8 milhões de contas em 2019. O número subiu 299% até agora. Só o Banco Original e a Agibank não dobraram de tamanho. Ainda assim, tiveram alta de 56,7% e 38,10% no período, respectivamente. Esses dados mostram o amadurecimento na cena atual de bancos digitais e apontam que há interessantes oportunidades nesse mercado no Brasil. A Credit Home, fintech focada em financiamento imobiliário para pessoas físicas, irá expandir sua atuação e começará a oferecer financiamento para empresas construírem os empreendimentos. Segundo informações publicadas no Estadão, a nova área de operações estruturadas visa ocupar um espaço que não é totalmente preenchido pelos bancos, o de oferta de crédito para incorporadoras e loteadoras de médio e pequeno porte no interior do país. O novo segmento parece promissor. Desde o fim do ano passado, quando começou a funcionar em fase piloto, a Cred Home diz já ter recebido mais de 300 consultas e acaba de concluir o financiamento do primeiro empreendimento de R$62 milhões. A previsão é de emprestar mais R$426 milhões em 50 operações. O novo negócio vai engrossar a carteira da companhia, que entre janeiro e maio originou R$859,5 milhões em créditos imobiliários. O valor equivale a 72% do volume apurado no ano passado inteiro, de R$1,2 bilhão. Esse é um movimento que aponta para a diversificação de atuação já realizado por outras companhias do segmento fintech, como a Creditas, por exemplo. Certamente devemos ver isso acontecendo com mais frequência daqui para frente. Fechando o bloco sobre Brasil, soubemos que a Kinvo, aplicativo consolidador de investimentos que foi recentemente adquirido pelo BTG Pactual, firmou uma parceria com o mercado Bitcoin. A informação vem dos nossos parceiros do Finsiders, que apuraram que, a partir de agora, os dados dos dois aplicativos estarão sincronizados, o que deve proporcionar uma experiência totalmente diferente para o usuário, que poderá ter uma visão mais holística do seu portfólio, somando suas aplicações tradicionais aos saldos em criptoativos movimentados no mercado Bitcoin. Esse movimento coloca a Kinvo à frente dos seus concorrentes, como a Flipper, a Smart Brain e a Gorilla, em um segmento que está tornando cada vez mais competitivo. Vamos aguardar a reação dos concorrentes após esse anúncio. Vamos agora para as operações de fusões e aquisições dos investimentos internacionais. A Betterfly, plataforma chilena de benefícios que oferece um seguro de vida, cujo valor aumenta à medida que o usuário caminha, corre ou medita, recebeu um aporte de US$60 milhões em uma rodada Series B, liderada por sócios do DST Global, com a participação da KeyG Investors, SoftBank Latin America, Valor Capital e Endeavor Catalyst. O valor captado será usado para sua expansão na América Latina, a começar pelo Brasil. A Betterfly conta com mais de 400 empresas que usam sua plataforma no Chile e pagam uma mensalidade que começa a partir de US$4 por funcionário. No total, são mais de 500 mil profissionais beneficiados. O leque de clientes inclui desde pequenas até grandes empresas, como o Banco Santander. Ainda na América Latina, mas indo para o México, vimos que a Credi Justo, importante player que atua com oferta de crédito para pequenas e médias empresas, anunciou a aquisição do Banco Finterra, instituição com sede na Cidade do México especializada em soluções de financiamento para pequenas e médias empresas e o setor agrícola. O anúncio torna a Credi Justo a primeira fintech mexicana a adquirir um banco, se tornando o único neobank na América Latina focado no atendimento a pequenas e médias empresas a fazer tal movimento. A expansão da empresa reflete uma tendência global de fintechs adquirindo bancos para realizar ofertas mais diversificadas de produtos, movimento que também é conhecido como rebundling. A aquisição dobra o tamanho de seus negócios e acelera o crescimento da Credi Justo no México. O valor da transação não foi divulgado. Indo agora para a Índia, vimos que a FanPay, fintech de pagamentos voltada para adolescentes, levantou US$38 milhões em sua rodada Series A, liderada pela Elevation Capital. Segundo os fundadores, a tese por trás da fintech é fornecer educação financeira para adolescentes, que, além disso, tem opções limitadas de abrir uma conta bancária na Índia. Por meio da gamificação, a startup disse que está tornando divertidas as aulas sobre dinheiro para jovens. Depois de obter o consentimento dos pais, a FanPay oferece aos adolescentes um aplicativo para fazer compras online, bem como cartões para transações offline. Os pais creditam dinheiro nas contas FanPay de seus filhos e podem controlar os gastos. Como já falamos diversas vezes por aqui, parece que em todo o mundo soluções parecidas estão entrando na mira dos fundos de venture capital. Um dos casos mais emblemáticos é o da fintech Greenlight dos Estados Unidos, primeiro unicórnio do segmento. Fechando os investimentos internacionais, soubemos que a Tenex Future Technologies, uma fintech com sede em Londres que ajuda bancos a construírem serviços financeiros da próxima geração e disponibilizam ferramentas para fazer com que os serviços antigos funcionem de maneira mais eficiente, arrecadou US$187 milhões em rodada liderada pela BlackRock e pela CPP Investments. Com esse aporte, é estimado que o valuation da empresa deve estar na casa dos US$700 milhões. A Tenex usará os recursos para expandir para novas geografias como a América do Norte, bem como para continuar a construir mais tecnologia para a sua plataforma. Novamente, vemos que a tese de investimentos em fintechs voltadas para a infraestrutura segue forte, à medida que o mercado se transforma e instituições tradicionais precisam correr para acompanhar essas mudanças. Indo para as notícias internacionais, vimos que a American Express, que adquiriu a fintech Kabad voltada a empréstimos para pequenas e médias empresas, entrará agora na disputa dos neobanks voltados para esse setor, com o lançamento de sua conta digital remunerada. O produto, chamado Caba de Checking, é uma conta digital gratuita que paga juros de 1,1% ao ano sobre até $100 mil em saldos. A solução inclui um cartão de débito, pagamento de contas, bem como um acesso a uma rede de caixas eletrônicos e varejistas para saque de dinheiro. É o movimento mais recente para sacudir o mundo cada vez mais competitivo dos bancos para pequenas empresas. Por décadas, os grandes provedores de empréstimo dos Estados Unidos se contentaram principalmente em oferecer contas correntes básicas e cartões de crédito para proprietários de pequenas empresas. Os empreendedores que precisavam de acesso a mais capital de giro muitas vezes ficavam sem alternativas. Isso deu origem a fintechs de crédito online, como o Deck Capital e a Cabad na última década. Mais recentemente, fintechs como a Square, Brex e Intuit se apressaram em oferecer contas correntes para pequenas empresas. E gigantes do setor bancário como JP Morgan Chase têm lutado para oferecer serviços inspirados em fintechs para os comerciantes. A criação de soluções de conta costuma ser o primeiro passo para uma oferta mais ampla de serviços, algo que irá amadurecer com o passar do tempo. Fica claro que essa tendência é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo e deve continuar ganhando destaque em 2021. Fechando o boletim de hoje, trazemos notícias sobre a Wise, antiga TransferWise, que anunciou que fará sua estreia na Bolsa de Londres. A empresa britânica, focada em remessas internacionais, diz que espera abrir o capital na Bolsa de Valores de Londres por meio de uma listagem direta. A fintech disse que estava procurando uma listagem direta em vez de uma oferta pública inicial, uma vez que não precisa levantar nenhum capital novo. As listagens diretas permitem que a empresa abra o capital sem envolver subscritores ou emitir novas ações. Desse modo, essa será a primeira listagem direta de uma empresa de tecnologia em Londres. Fundada em 2010, a Wise possui 10 milhões de clientes que usam seu serviço de transferência de dinheiro para enviar cerca de $7 bilhões por mês. A empresa concorre com players estabelecidos, incluindo Western Union e MoneyGram, bem como startups como a Revolut e World Remit. A notícia da estreia da Wise marca uma grande vitória para a Grã-Bretanha, que espera convencer mais empresas de tecnologia a fazerem sua listagem em Londres em vez de Nova York. O governo está considerando propostas para flexibilizar as regras de listagem de Londres, tornando mais fácil a emissão de ações de classe dupla, o que dá mais controle aos fundadores e primeiros investidores. Bom pessoal, essa edição do Boletim Fintech Talks fica por aqui. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e caso esse podcast tenha ajudado de alguma maneira, encaminhe para seus amigos que têm interesse por inovação no mercado financeiro e possam se beneficiar das informações e insights apresentados por aqui. Um forte abraço e até a próxima!